Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além.
Boa noite, bom dia! Está começando o Lasercast, episódio número 56, um episódio especial, sensacional, uma grande honra para os Raiucas. Eu estou aqui diretamente de... Bom, eu estou diretamente de Toronto, no Canadá, é aquela coisa pan-americana da Raio Laser, né? Depois daquela temporada Raio Laser Europa. E eu estou aqui com Lima Neto, de Brasília. Boa noite, bom dia, Lima Neto.
Olá a todas, todes e todos. Sejam bem-vindos aí a mais um Lasercast, né? Hoje, mais um desses Lasercasts especiais aí para abordar, né, um site companheiro, um blog companheiro aí de muito tempo que está aí fazendo, comemorando o aniversário e lançando material, né?
E diretamente de Goiânia, o meu, o seu, o nosso querido Márcio Júnior. Boa noite, Márcio Júnior.
Gostei do querido. Isso é tão raro na minha vida, cara. Mas é uma
maravilha estarmos aqui.
Mais um episódio no Lasercast.
Márcio Júnior, hoje ele tá fazendo papel duplo. Ele é entrevistador, mas ele também vai responder umas perguntas aqui no inquérito. E o nosso convidado, uma pessoa queridíssima na Raio Laser, foi a pessoa que a gente chamou para entrevistar a equipe Raiuca quando a gente comemorou 10 anos de existência lá em 2021. E arrancou da gente toda a verdade, né? E agora a gente tem, de certa forma, uma maneira de retribuir o carinho de Ramon Vitral. Boa noite, Ramon.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Márcio. Boa noite, Lima. É um prazer estar aqui. Eu fico muito grato por esse convite. Eu acho que, como o Lima falou, de certa forma não, nós somos blogs, espaços contemporâneos e com trabalhos, de muitas formas, bastante complementares. Enfim, cara, prazer imenso estar aqui, agradeço o convite. Eu acho que, da mesma forma que eu falei, que quando o Hellraiser completou 10 anos, eu acho que é um marco, sabe? Tipo, porra, claro que vocês hoje também são um podcast, mas um blog, para mim, soa como uma coisa quase fora de contexto e fora de tempo e meio deslocado nos dias de hoje, sabe? E da mesma forma que eu falei isso para quando o Hellraiser completou 10 anos, eu acho que eu fico grato e gosto de celebrar essa data do Vitralizado, porque, porra, a gente sabe como dá trabalho fazer isso e como o retorno é mínimo e como dá trabalho e como tem paixão envolvida. Enfim, obrigado pelo convite. Estou aqui.
O blog é o Vitralizado, que ano passado comemorou 10 anos, né? Contemporâneo, né? Da Raio Laser. E por conta desses 10 anos de caminhada, de existência, de aperfeiçoamento, né? Porque foram várias fases, você está lançando um compilado do Vitralizado, que é HQs e o Mundo. É um livro que está sendo publicado pela Marte, aí sim, desse nosso editor, Márcio Júnior. Boa noite, Márcio Júnior, editor. Não, já fiz já boa noite, já sabe. E aí eu queria entender, conversando com vocês dois, por que um livro e como um livro, e são mais de 300 páginas, é um livrão.
Cara, eu tinha vontade de fazer uma versão impressa do blog há muito tempo já, né? Desde, sei lá, eu acho que a primeira vez que eu pensei nisso foi lá para 2015, assim, quando já tinha, quando tinha uns 3 anos de blog, eu achei que já tinha material suficiente para publicar algo. Mas assim, e eu lembro, eu cheguei a conversar sobre isso com o Douglas da Ugra, eu cheguei, outros editores chegaram a trocar ideia comigo de, vamos fazer e vamos fazer campanha de financiamento coletivo e que você acha de liberar umas entrevistas para publicar? Pessoas pediram entrevistas e, enfim, o timing nunca foi apropriado. Às vezes eu não estava com tempo, às vezes eu não estava com fôlego para investir num projeto assim. E essa coisa dos 10 anos foi pesando para mim, sabe? Tipo, porra, eu tenho que celebrar isso de alguma forma, sabe? E registrar isso e tal. E aí eu inscrevi em alguns editais, acabou não rolando. Inscrevi com o João e com a Ellen lá de Belo Horizonte, que hoje eles têm um ateliê de publicação em risografia, e a gente pensou em fazer um projeto menor, que fosse uma tiragem bem pequena em risografia, e depois a gente viu que talvez fosse ficar muito caro, e pessoas me procuraram e desapareceram. E nessa, assim, eu falei, cara, eu vou fazer isso por conta própria. E aí, volta e meia, eu perguntava para alguém o que achava sobre isso, achava sobre aquilo. E aí, numa dessas, deu tirar uma dúvida com o Márcio, que o Márcio é um conhecido, tem uma editora. E aí, eu falei, cara, o que você acha disso? Eu não lembro qual dúvida específica que eu fui tirar com ele, se ele sabia alguma coisa. E aí partiu dele, vamos fazer, e eu acho que já tem um bom tempo, que foi começo de 2021 já, ou meio de 2021, agora eu estou na dúvida. Mas enfim, que eu procurei ele, ele me propôs, e aí a gente vem conversando desde então. Esse filtro inicial do livro já está pronto há muito tempo, assim, de o que eu gostaria de publicar. E eu confesso, assim, que eu comecei a questionar algumas coisas que estava, querer colocar outras e mexer já nos 45 do segundo tempo, sabe? E é isso, assim, o livro é uma coletânea do que eu acho que tem de mais interessante e revelador em relação ao que é o blog, ao que é o meu trabalho, e também a essas pessoas refletindo não apenas sobre quadrinho, mas o que é essa linguagem e a relação dos trabalhos deles com o mundo, né? Enfim, eu acho que da minha parte, em relação ao que, como surgiu esse projeto e até o ponto que a gente está agora com a campanha de pré-venda chegando ao fim e logo mais o livro saindo, eu acho que eu dei uma resumida boa de como a gente chegou aqui.
A campanha vai até que dia, seu Márcio? O senhor sabe essas coisas?
Então, a campanha vai até o final deste mês de abril, né? A gente está com a data a priori aí do livro, está sendo lançado no comecinho de maio, né? Então, para você que está aí ouvindo o Lasercast, corre lá no site da Marte Produções. Marte é com dois M's, né? mmarteproducoes.com. E já garante lá o seu exemplar, assim. Eu estava revendo as coisas, né? Agora, assim, é um período que a gente está muito próximo do livro, de tudo, assim, está numa reta final. Eu estava revendo umas paradas aqui. Eu acho que a conversa, o grosso dela mesmo, veio ao longo de 2022, né, Ramon? Foi no começo de 2022, a gente começou essa ideia. E, obviamente, quando ele falou, eu falei, não, cara, ó, se você não tiver, se ninguém te, né, se você já não tiver algum esquema com outro editor e tal, eu tô aqui pra gente tentar viabilizar esse trabalho, porque, de fato, é um trabalho, assim, né, que eu acho muito massa, muito importante. Assim. A gente, né, a Raio Laser aqui, aí a gente falando em vários campos, né, ocupando várias posições aí no jogo, né? Assim, a gente sabe que hoje existe uma proliferação de, sei lá, canal de YouTube falando de quadrinhos, etc, etc. Mas são poucos os veículos, cara, que oferecem um conteúdo realmente, né, além, né? Assim, que seja aprofundado e que discuta o quadrinho não como uma coisa de um consumo nerd, meio boçal, assim, meio ingênuo, meio tolo, mas que pense o quadrinho como algo, né, como uma linguagem radical e contemporânea e importante entranhado no mundo, assim, cara. E nesse sentido, eu acho que o trabalho do Ramon é esses mais de 10 anos que ele tem atuado aí nos quadrinhos, é uma das pontas de lance do que a gente tem no Brasil, né, cara? E assim, e ele tem lá o Vitralizado, exato, né? Assim, pô, todo mundo quando vai falar Ramon Vitral, a galera dos quadrinhos fala com respeito e solenidade, né? E é devido isso, sabe? Não é outra coisa, assim, porque é um negócio sério, assim, né? Bom, então, assim, é importante a gente salientar aí que o livro, né, o Vitralizado, HQs e o Mundo, ele não traz só o material do blog Vitralizado, né? O Ramon participou de N publicações aí, né? Tudo o que a gente imaginar de mídia impressa e virtual no Brasil, tá lá o Ramon, né? Então ele escreveu para a Folha, para o Estadão, para o Globo, sei lá, para o UOL, para o Itaú Cultural, enfim, para a revista Monet, então infinidade de coisas e tem muito desse material, né? Desses jeitos que foram publicados e que foram resgatados. Quer dizer, eu acho que é um material, eu como leitor, para curtir esse material, que eu acho que ele é um negócio super importante para esse universo aí que a gente transita, que é dos quadrinhos, mas desses quadrinhos, né, que são uma linguagem foda, né? Eu acho que esse livro vai chegar com um peso bem bacana aí. Eu estou bem satisfeito do Ramon ter cometido essa insanidade de lançar o livro pela Marte.
Tem um negócio aqui, na apresentação do Ramon, que eu queria tentar secar um pouquinho mais, que é o seguinte, Ramon, você escreveu o seguinte: concilio públicos. Escrevo tanto para possíveis leigos que leem meus textos nas publicações com as quais colaboro, quanto para leitores já iniciados nos quadrinhos. Disseca um pouco mais, quer dizer, tem a ver exatamente com o que o Márcio falou, né? Você está escrevendo para Monet, para Folha, para o blog do Itaú, né? Para o site do Itaú, um blog, o Tarjeta, que você teve durante dois anos, né? Disseca um pouco mais, quer dizer, como é que você acha que esse equilíbrio nos seus textos, que são, como eu falei de novo, reconhecidamente únicos dentro do nosso cenário, né, de gibisfera brasileira ou o que seja, né, como é que você consegue esse equilíbrio? Ou, né, é muita paulada do editor, é segurar sua onda, não sei.
Cara, eu acho assim, já são 10 anos. Não, olha, eu formei em comunicação, em jornalismo, em 2009. Então, assim, já estou há um tempo nessa, né? São 14 anos e com certeza, quando eu comecei a encontrar esse equilíbrio na hora que eu ia escrever sobre algo que eu domino, era muito mais difícil, porque às vezes é uma tendência natural a gente tentar nivelar por baixo e ser, talvez, excessivamente didático. Ou então a gente não conseguir isso, uhum, e ser o oposto, né? Às vezes, quando a gente está começando, a gente não tem bagagem ainda para encontrar essa voz mais sã e até um pouco mais didática, sim, para poder falar com um público não habituado a uma linguagem ou a um assunto, né? E assim, eu tenho plena consciência de que quando eu estou escrevendo para o UOL, para a Folha, para qualquer um desses veículos com os quais eu colaboro, eu vou chegar em leitores potenciais, eu tenho como leitores potenciais pessoas que não dominam esse universo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu domino muito, eu me interesso por esse tema. Então, assim, eu ficaria muito insatisfeito comigo se eu me limitasse a noticiar, a explicar o beabá da coisa. Então, tem uma coisa de, sim, eu preciso expor explicar para um público leigo o que é, quem é esse artista, por que essa obra é relevante, mas, ao mesmo tempo, hoje, eu acho que eu consigo entregar algo que vai além disso, sabe? Ao entrevistar um artista, eu tento conseguir uma fala que eu não vi esse artista apresentar para mais ninguém, sabe? Uhum. Ao noticiar um lançamento, a chegada de uma obra, de uma edição no Brasil, ou até ao escrever sobre um quadrinho brasileiro que está saindo aqui, essa minha busca por conversar com o autor também é uma necessidade de... É uma busca pessoal por apresentar algo inédito que, de certa forma, só eu vou estar conseguindo, sabe? Claro, muitos artistas são extremamente acessíveis e dão várias entrevistas e a entrevista e o falar com essa pessoa não é difícil. Eu acho até que a gente vive num mundo hoje que é cada vez mais fácil você conseguir uma entrevista. E eu acho que a grande brincadeira, o grande desafio é você tentar tirar algo muito minimamente singular dessas pessoas, né? Enfim, eu acho que não tem uma resposta muito direta, sabe, Bruno? Tipo, eu acho que são anos de esforço para encontrar essa fórmula e esse equilíbrio, assim. Uhum. E aí eu penso que o livro reflete muito disso, sabe? De, por exemplo, você ter um... cara, eu adoro o conteúdo que eu fiz sobre o Mensur do Rafael Coutinho, uhum. porque essa é a entrevista mais longa que eu fiz no blog, que eu publiquei no blog até hoje. Foram umas 5 horas que eu fui no estúdio dele, lá no Butantã, no dia que o Mensur estava sendo impresso, que é o quadrinho mais recente dele, mais longo, né? E foram 7 anos de produção, e aí eu fui lá, sentei com ele e fiquei umas 5 horas conversando e fiquei muito tempo transcrevendo isso. E como freelancer, eu geralmente ofereço para as publicações o conteúdo que eu tenho quando eu já tenho conteúdo, sabe? Eu não busco, tipo, eu não falo, o que vocês acham da gente fazer? Olha, eu fiz isso aqui. Uhum. Vocês têm interesse que eu transforme em matéria para vocês? Porque se falar não, me ignorar, eu vou tentar em outra publicação, eu vou publicar no blog e eu estou muito tranquilo em relação a isso hoje em dia. E aí, quando eu fiz essa entrevista com o Rafael, eu não tinha onde publicar. Eu sabia que a íntegra eu ia publicar no blog, eu estava muito ansioso para publicar a íntegra no blog, porque foi uma entrevista muito pessoal e íntima e com um artista que eu admiro muito. E aí eu ofereci para a Rolling Stone, e a Rolling Stone topou, e foi uma tripa, assim, foi uma coluninha de sabe, 10 linhas de Word. Então, assim, eu fiz uma entrevista de 3, 4, quase, sei lá, 5, se bobear, 5 horas, que eu transcrevi durante todo o tempo livre que eu tinha, eu demorei muito, renderam 3 posts no blog, uma entrevista muito longa, e para Rolling Stone ela foi uma tripa, assim. E eu acho muito legal esse contraste, sabe, de você ter no livro, a gente colocou esse textinho curtíssimo para Rolling Stone, que tem uma fala dele, tem uma aspazinha dele, é tipo, tá saindo, olha, a trama é essa, a fala é essa, sabe? E mesmo assim eu busquei uma fala que eu acho que destoava na entrevista. E aí você chega no final do livro, tem essas páginas e páginas e páginas de uma longa entrevista com o Rafael, sabe? E assim, eu acho que isso é um exemplo, sabe? Eu busquei fazer com que o texto para Rolling Stone funcionasse sozinho, fosse uhum. autônomo em relação à entrevista e ainda oferecesse algo singular, tanto na minha escrita quanto na fala que eu selecionei para usar na entrevista, quanto na entrevista, cara, que é um, assim, é uma avalanche, sabe? É uma daquelas coisas, assim, que quando você tá fazendo, você não tem consciência, mas hoje eu olho e falo, cara, isso aqui foi muito especial, sabe? Tipo, de você conseguir... Eu acho que todo entrevistador, de certa forma, tá em busca disso, sabe? De você conseguir uma troca real e sincera com alguém, sabe? Porque é algo raro, assim, nem todas as entrevistas, na verdade, são raras as entrevistas que você consegue algo tão pessoal e sincero e íntimo de um autor, assim.
Enfim. O prefácio do Érico também realça essa entrevista. Segundo o Érico, é a entrevista favorita, quer dizer, é a sua entrevista favorita dele, né? Essa com o Rafael, que no livro está dividido em três partes, né? Tem parte 1, parte 2, parte 3.
A gente reproduziu a dinâmica do blog na parte das entrevistas, né? Foram três partes também. E assim, eu acho, cara, que essa entrevista, ela é até... Ela tem seus momentos de estranheza, sabe? De, sei lá, de perguntas que às vezes não funcionam, de respostas que o Rafael dá que talvez eu não aproveite a deixa para fazer a melhor pergunta. Mas assim, você está vendo ali uma conversa, sabe? Você está vendo... Eu acho que, porra, uma coisa assim que eu sinto cada vez mais é uma perda da espontaneidade, sabe? Em conversas assim entre artistas e não só em quadrinhos, em todas as áreas, sabe? Em entrevistas assim, sabe? Jogador de futebol, assim, existe toda uma assessoria, toda uma estrutura de relações públicas e discurso por trás que eu acho que perde muito da espontaneidade. E eu, porra, eu acho que numa troca sincera, espontaneidade é muito importante, né? E essa com o Rafael, até as não quero chamar de falha, porque eu não acho que tem nada errado, mas assim, até os ruídos que tem na entrevista, eu acho que dizem muito sobre essa conversa, sabe? Sobre aquela troca que a gente estava fazendo ali.
E isso é legal porque você, de certa forma, entrou... De certa forma não, né? Entrou no momento onde o Rafael tinha muita coisa guardada ali daquela produção para falar, né? Assim, então foi... O que eu ia perguntar para você, Ramon, entre essa coisa desse mergulho dentro desse aspecto pessoal e humano dos quadrinistas nas entrevistas que você faz, que não são todas as entrevistas que têm essa dinâmica, né? São uma dinâmica bastante variada. Esse perfil que você selecionou para o título do Vitralizado, de HQs e o Mundo, de que forma que você pensou essa linha editorial, assim, entre esse muito pessoal, interno, e que não tem, e que seria, de certa forma, autônomo, fechado numa entrevista de uma pessoa, e o Mundo, né, essa relação que tem a ver com quadrinho, que tem a ver com blog, que tem a ver com a sua experiência nesses 10 anos aí?
Cara, eu acho que, assim... Bem, primeiro, eu acho que as coisas mais universais talvez acabem sendo aquelas mais pessoais, né? Mas em relação ao título e a esse recorte, tem três pessoas que eu acho que são culpadas, assim, que é o Márcio, editor do livro, a Maria Clara Carneiro, que escreve o pós-fácio do livro, e o Érico. Eu tinha uma visão muito mais tímida desse livro, sabe? Eu vi esse livro muito mais como uma coletânea, assim, uhum, como uma reunião de textos e uma celebração. E assim, quando o Márcio começa a trabalhar nele, ele começa a questionar um pouco essa... Eu chamava esse livro de Almanaque Vitralizado, que é um nome que eu acho até legal, mas o Márcio me chamou a atenção de como isso soa apenas como uma coletânea. E eu acho que hoje ele está muito além da coletânea. Então, assim, o Márcio me atentou para essa busca pelo além da coletânea. E, assim, e aí veio o texto da Maria e o texto do Érico, que apontavam muito para essa relação das minhas entrevistas dos meus textos, das entrevistas, tudo que eu buscava com o mundo, sabe? Hoje eu releio e eu fico até assim, eu tenho um interesse real por experimentação, pelo uso da linguagem dos quadrinhos, mas tem muitas conversas ali que às vezes os quadrinhos estão em segundo plano, né? Que a realidade na qual eles foram produzidos e os temas sobre os quais os autores estão falando, eles se sobrepõem à linguagem. E aí, assim, a Maria faz essa menção ao mundo, o Érico faz, e a sugestão para o título partiu do Márcio. Então, tudo meio que fez sentido, sabe? Casou de um jeito muito Foi tudo muito natural e eu não esperava, assim. Eu não sei, hoje eu não lembro nem se o Márcio sugeriu o nome depois da chegada dos textos da Maria e do Érico. Mas eu acho até que a sugestão do Márcio veio antes, e enquanto chegavam os textos da Maria e do Érico, tinham essas menções, e eu falei, caramba, como as coisas estão acontecendo e fazendo sentido, sabe? Enfim, eu gosto que eu tive a experiência de viver a construção de uma obra assim, que não chegou fechada, que o editor opinou e que a gente foi deixando as coisas acontecer.
Enfim, foi antes. Né? A gente começou, tinha essa ideia do almanac e tal, né? O que o meu trabalho assim, né, de edição, ele é sempre, né, por muito tempo, assim, são duas coisas. Eu tento entrar, mergulhar ali na matéria bruta do material e ver o que aquele material vai me contar. E depois eu fico conversando com o autor, assim, né, para ver aonde existem essas convergências. Né? E para mim sempre teve essa coisa. Assim, a gente tem no mercado brasileiro alguns livros sobre quadrinhos, alguns livros muito bons sobre quadrinhos. Né? Assim, citar dois aqui agora, que eu acho que são bem legais, né? Assim, a gente tem o Zip, claro, né? Sendo e não sendo Cambotina aqui, né? Do Ciro, né? E tem também o livro do Érico, né? Que é uma coletânea lá das colunas que ele escreve e tal. Eu acho que o Vitralizado, ele vai compor esse panorama de uma biblioteca, assim, de uma forma muito particular, muito sui generis, né? Não é exatamente só um livro de entrevista, né? Eu acho que os textos, eles se relacionam, né? Isso também foi outra coisa que a gente trabalhou, né, Ramon? Assim, num primeiro momento, a ideia era que as coisas estivessem meio que misturadas e tal. Aí a gente começou a conversar, falei assim, cara, eu acho que a gente pode separar um pouco as coisas aqui. Porque lá, por exemplo, né, você vai ter no livro esse microtexto que saiu na Rolling Stone, né? Por exemplo, lá pro Coutinho, né? Sabe, assim, que é uma maluquice, né, cara? Assim, uma puta de uma entrevista gigante, acaba virando um livro, um texto, uma revista que é super importante e tal. Né? Minúsculo, cara, assim, né? Né? E aí você também tem essa contraparte de uma entrevista aprofundada pra caramba, pra humilhar o, sei lá, o Comics Journal, que seja, entendeu? Pra deixar o Gary Groff chorando no chão, né, assim, e eu achava que essas coisas não precisavam necessariamente estar juntas ali, eu acho que até para ter um respiro na leitura, né? O livro tem muitas entradas de leitura, né, eu acho que isso também é uma característica, cada pessoa vai construir uma narrativa própria dentro do livro, então isso também é uma coisa, de certa forma, peculiar, assim, né? Não é um livro que você vai entrar por tema ou numa sequência cronológica, não é isso, você vai, sei lá, às vezes buscar pelo artista, às vezes você vai ler todos os textos, né, do Ramon para depois entrar nas grandes entrevistas longas, então, assim, quer dizer, essa forma da construção do livro, eu acho que também ela é muito... eu estou bem satisfeito com isso, sabe?
Deixa eu perguntar uma coisa. Quer dizer, na verdade, são coisas que eu sei, mas é que eu acho que para quem está escutando a gente é importante. Então, a maior parte, né, do conteúdo do livro foram coisas que você produziu sem exatamente ter comissionado. Né? Você produzia porque você achava interessante e você oferecia. E, como no caso da Rolling Stones, né? Se o cara publicasse um trecho, ou se só tivesse espaço para isso, a íntegra você mantinha no blog. É isso?
Eu acho que a maior parte não. Eu acho que tudo que eu fiz até hoje, Bruno, eu consegui, eu corri atrás e depois eu ofereci, sabe? Eu sempre fiz assim e, tipo, ninguém me ensinou. Na verdade, eu até já teve gente em redação que reclamou comigo. Tipo, não é assim. Você primeiro vê, depois você corre atrás. E eu falei, olha, Eu não tenho vínculo empregatício nenhum com você. O que eu estou fazendo, eu estou fazendo. Vocês querem ou não? Se vocês não quiserem, eu vou oferecer para o concorrente. E se o seu concorrente não quiser? E se o concorrente não quiser, eu vou publicar no meu blog. Tipo, e eu sou muito mais feliz publicando no blog do que em qualquer uma dessas publicações. Eu acho assim, claro que a Rolling Stone, publicar na Rolling Stone teve o seu peso para mim, sabe?
Claro.
Publicar na Rolling Stone, escrevendo sobre o assunto que eu gosto, sabe? Foi muito especial para mim. E durante uns 2 anos eu tive meio que um espaço assim que eu acho que quase toda edição, uma ou outra, durante um intervalo de uns 2 anos, tinha texto meu lá sobre quadrinhos, sabe? E é isso, assim, a Rolling Stone tinha uma coisa de... Claro que não, a gente não tá falando mais da Rolling Stone dos anos 70 e do que a publicação já foi um dia, mas tem algo de espírito ali e que quando eu tava escrevendo para eles, eu me empolgava muito, por menor que fosse, sabe? Essa do... E eu brinco, sabe? Tem umas brincadeiras, assim. Essa do Rafael Coutinho tem uma o título, o Mensur, era sobre o Mensur, a obra, o meu texto. E o Mensur se passa em Ouro Preto. E assim, eu sabia o quanto essa entrevista tinha sido especial, o quanto eu tinha me envolvido. E, porra, eu tava publicando na Rolling Stone, cara. E, porra, a Rolling Stone, dos meus ídolos, sabe? O Cameron Crowe escreveu ali. E o Hunter Thompson escreveu ali. E, assim, eu não tenho ambição nenhuma de ser um Cameron Crowe e um Hunter Thompson, sabe? Eu não chego nem perto do que os caras fizeram. Você escreveu o tanto que os caras escreveram. Mas, assim, eu vou brincar. E da mesma forma que o Hunter Thompson publicou Medo e Delírio em Las Vegas, eu publiquei um texto, o texto da Rolling Stone sobre o Mensur era Medo e Delírio em Ouro Preto. Enfim, eu acho que tinha algo de prazer, sabe? De subversão, assim, e de tentar fazer as coisas. Eu tornei essa minha prática de escrever sobre história em quadrinho rentável para mim. Ela nunca bancou as minhas contas, mas complementava a renda. Então, eu acabei focando muito da minha produção em coisas que estão saindo. Porque essas coisas pagam, produzir conteúdo sobre coisas que estão chegando é mais viável de vender para publicações do que falar sobre uma obra que já foi lançada há muito tempo ou que não chegou aqui ainda. E aí o filtro acabou se direcionando. Eu acabei me direcionando para escrever sobre coisas que estão saindo e que tendem a chegar num público maior para as publicações com que eu colaboro. No blog, eu sempre tentei ser mais abrangente, sabe? Falar de lançamento, sim, mas tentar emplacar mais coisas nacionais e independentes e tal, que a dita grande imprensa não compraria. Mas em todos esses espaços que eu ocupei, fosse no blog, na Folha, na Rolling Stone, eu tentava suprir a minha vontade, a minha necessidade de me divertir, sabe? De estar fazendo algo, olha, eu admiro essa pessoa, por que essa pessoa é legal? E fugir de um simples relato e de... Eu queria que, da mesma forma que eu me diverti lendo esse quadrinho, quem está lendo o meu texto estivesse se divertindo também, sabe? Fosse na pergunta, nas respostas que eu consegui ou na forma como eu construí meus textos. Enfim, eu acho que é um pouco disso, sabe, Bruno? Eu não sei se eu respondi o que você perguntou.
Sim, não, respondeu. Eu me lembro de uma outra entrevista sua, de uma outra conversa sua, que você falou muito dessa questão da acessibilidade com os quadrinistas, né? E eu me lembro de você ter mencionado, assim, quando você está falando com alguém aqui do Brasil, é um cara que você, né, conhece, vai. Quando você está falando com alguém lá de fora, o cara não quer saber se você mora em Juiz de Fora, em São Paulo. Para ele ainda é tudo um grande Brasil, Então, né? E aí, nesse caso, isso me veio à cabeça porque você falou, não, olha, eu publiquei na Rolling Stone. Então, tem uma outra coisa, você chegar no Chris Ware e falar, eu publico, enfim, para os jornais brasileiros, na Rolling Stone brasileira, etc. e tal, né? É uma entrada. Agora, você falou que você publica muitas coisas, quer dizer, acaba sendo mais fácil, né? Quer dizer, viabilizar coisas que estão sendo lançadas. Formalmente, o livro ele é dividido em três partes, né? Ele tem a primeira parte que chama-se reportagens, análises e críticas. A segunda parte é de entrevistas, que são os entrevistões do Ramon. E a terceira parte são as 13 perguntas, que era como você costumava, você fechava a sarjeta com 13 perguntas para um quadrinista. Você separou as 13 perguntas das entrevistas agora.
13 era eu que fazia aqui na Raio Laser, lá são 3.
É? Ah, olha aí.
Mas é bom ficar com esse número na cabeça.
Mas 13 é bom, cara. 13 ultimamente tem dado muito. Tem melhorado muito, sabia? Tem tanta coisa que tem melhorado.
É o número da sorte.
É. Eu sou botafoguense, né? Você sabe disso. Então, 13 é bom. É o Louco Abreu. Resenhas, reportagens, críticas. Não mistura muito, não? Dá para você fazer uma resenha sem vender a reportagem, sem fazer. Como é que no teu texto isso vai? E até porque muitos são frutos de entrevistas, né? Mas você separou o que é entrevista e foi isso. Isso foi uma coisa sua? Isso foi uma coisa desse rapaz que edita para você, o Márcio Júnior? Como é que foi?
Essa divisão, eu tinha pensado também esse livro muito mais caótico, assim, as coisas se misturando, né? As reportagens junto com as entrevistas e as críticas. E aí o Márcio propôs isso, da gente dividir por essas sessões. E eu acho que deu mais consistência para a obra, sabe? Eu acho que fica mais legível e fica mais agradável de ler. E também amplia a possibilidade de leitura, sabe? Tira aquela coisa de você ter que ler, de existir uma sequencialidade, sabe? É você pegar o livro e, se você quiser, você lê do início ao fim, mas tem uma coisa de, porra, eu quero ler essa entrevista e agora eu posso pegar esse texto sobre Rafael Coutinho e agora eu quero ler a íntegra dessa entrevista. Enfim, mas eu acho também que essa primeira parte que tem reportagens, críticas e análises, ela já é uma mistura meio grande, né? Ela já coloca coisas, estilos de textos muito antagônicos, né? Porque é óbvio, né? Por exemplo, quando eu vou escrever alguma coisa para o UOL, para a Folha, para o Globo, por mais que eu esteja focado em me fazer presente ali, expressando, criando vínculos entre as obras e fazendo as minhas perguntas e escrevendo do meu jeito, não tem eu. São textos que não são noticiosos, mas também são, mas que também são noticiosos, que foram publicados numa edição diária de um jornal. E eu escrevi como um repórter. E tem, por exemplo, críticas que eu consegui vender ou análises que saíram no blog, que aí sim, são em primeira pessoa, eu tá lá. E quando eu sou chamado para fazer a coluna do Itaú Cultural, que era uma experiência inédita para mim, eu misturei isso tudo, assim. Tem texto lá que é jornalístico e eu estou explicando o que é uma obra, mas eu estou me colocando em primeira pessoa e aí eu me permito dar a minha opinião e me colocar muito como Ramon, sabe? Eu acho até que agora, vendo o PDF desse livro já quase finalizado, eu achei divertido ver a minha capacidade de mudar discurso, sabe? Minha capacidade de me distanciar na hora de escrever para um jornal e de me colocar quando eu estou no blog e de conciliar essas duas coisas quando eu estava escrevendo para o Itaú e algumas entrevistas que às vezes são mais distantes, é muito pergunta e resposta, assim, mais direta, e tem outras que são mais conversas. Enfim, são muitas experiências justapostas, sabe? E é engraçado ver isso, né? Tem uma coisa meio chocante, né? É maluco, porque, por exemplo, assim, eu não vou ficar falando isso aqui, mas a quantidade de vício de escrita meu que eu notei, sabe? Caralho! Essa palavra que eu uso o tempo todo, ou essa referência eu faço bastante, mas assim, e que ótimo, sabe? Eu acho isso muito legal.
Você conseguiu resistir e não fazer uma ediçãozinha, uma mudança, uma coisa?
Não, não. As poucas
você
coisas...
É bravo. Você é um bravo, homem.
Eu não queria. Eu queria que fosse o mais fiel possível à forma como eles foram originalmente publicados. E aí eu estava vendo, cara, que uma outra coisa que o Márcio me apontou quando eu fui ver, e que o Márcio apontou e falou assim, olha, eu acho que isso aqui, essa informação está errada. E aí eu fui checar, é coisa até que estava no porque eu mando por e-mail os textos para os editores, depois eles vão mexendo, e aí eram coisas assim que, a partir do momento que chegou na redação, o editor mexeu e tirou uma vírgula ou colocou uma palavra que mudou o sentido de uma informação e acabou ficando esquisita ou errada, sabe? E agora no texto, essa vírgula voltou para o lugar, enfim. Mas assim, não mexi, cara. E é claro, assim, sabe? Quando a maior parte dos textos ali, se eu fosse escrever hoje, eu faria de forma completamente diferente, sabe? Mas, assim, eu tô muito de boa em relação a isso, sabe? Tipo, é isso, tem textos ali de 6 anos atrás e que eu jamais faria daquela forma, sabe? Tipo, mas eu olho e falo, porra, que legal que eu escrevi isso e que massa que eu vejo que escrever daquele jeito me levou para a forma como eu escrevo hoje, sabe? E que eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou olhar e falar, nossa, o Ramon de 2023, tão ingênuo.
Ah, que bom, né? Que bom.
Que bom, que bom.
Bom que é, né? Que é um espaço para crescimento sempre, né? E que a gente olha isso e vê. Você falou que às vezes o editor metia um pouquinho a mão, mexia uma coisinha aqui e ali. E aí aproveitar uma coisa, os títulos. Né? Você dava os títulos para coisas que saíam em outro lugar? Era uma coisa de mudar muito? Deixa eu te dar um exemplo do que eu estou falando, porque tem 3 textos sobre o Marcelo Quintanilha, né? Dois que foram publicados na Folha e um que foi publicado na Sarjeta.
Uhum.
E os da Folha, obviamente, eles têm um subtítulo, né? Porque é o formato disso. Mas o da Sarjeta, não. O da Sarjeta, ele é Ninguém Retratou o Futebol em Quadrinhos, em Suas Nuances Sociais e Estéticas, como Marcelo Quintanilha em Luzes de Niterói, entendeu? E os outros não, os outros são... Marcelo Quintanilha dialoga com Beckett e Dostoiévski em HQ com Rumos Trágicos.
Uhum.
Marcelo Quintanilha versus a Locomotiva do Progresso. Né?
É.
Tem uma cara, justamente, de um texto da Folha e tal. Isso era você, isso eles mexiam, como é que... De uma maneira geral, porque quando a gente olha essa coisa da HQ e o mundo, o teu texto do Stan Lee foi publicado no dia seguinte, ou sei lá, 2 dias depois da morte dele. Então, o texto, o título é um título que, para qualquer um, chega e fala assim, mas que coisa óbvia, né? Stan Lee modifica os heróis da Marvel, reinovou. Aí você fala, mas que coisa óbvia. Não, mas aí é porque saiu no jornal no dia seguinte da morte dele, tinha um quê, né? Como é que era isso? Também nessa questão do título, também tinha, eles metiam a mão? Como é que era?
Não, assim, é bom você ter falado dessa do Stan Lee, porque mais cedo eu falei que nenhum texto do livro me foi encomendado. E eu depois eu fiquei pensando que, por exemplo, esse do Stan Lee, ele foi encomendado. Ele foi, assim, eu tava num plantão da Monet, Eu estava trabalhando, eu trabalho na Moneda, editora Globo, né? E aí eu estava fazendo alguma coisa no site, e aí me ligam da Folha e falam: olha, eu nem tinha visto, o Stanley morreu, você pode fazer uma análise para a gente? E eu falei: olha, eu estou no meu trabalho, para quando que vocês querem? E eles falaram: agora. A gente precisa. E a gente já está começando a fechar, trabalhar na edição de amanhã, do jornal impresso. Para o site é para sair o quanto antes. E aí, assim, eu escrevi esse texto, foi em uns 30 minutos no máximo, assim. Foi, Bruno, tipo, saiu e não deu tempo de revisar. E eu gosto muito desse texto, assim, principalmente quando você tem consciência disso, assim, de. Porra, cara, o Stanley morreu. E aí você. Assim, eu tenho todas as minhas restrições possíveis a quadrinho super-herói, ao que o Stanley representa nessa indústria. Mas, assim, eu sei o significado do Stanley, eu sei quem ele era, e eu sei o que a morte dele significa no mundo hoje, onde a indústria cinematográfica é muito inspirada nas coisas que ele ajudou a desenvolver. Então, assim. Porra, qual é o peso disso tudo? E a gente, só como leitor de quadrinhos, já fica ruminando, assim, quando você recebe a informação. E aí, cara, eles querem que você escreva um texto sobre isso. E, assim, eu tinha. Aí você vai na coisa mais, assim, o que que eu acho desse cara? O que que eu vou dizer de original sobre esse cara? E, tipo, e de nenhuma forma, quando eu estou fazendo jornalismo, eu estou me propondo a fazer história. Mas eu sei que também que jornais e relatos da imprensa podem contribuir para a construção da história. E aí eu fico pensando hoje, com todo esse universo nerd, geek e essa celebração da imagem que o Stan Lee criou para ele mesmo, qual que seria a versão da história que ia ficar no dia da morte dele, sabe? E assim. Cara, não foi bem assim, sabe? Ele tem todos os seus méritos, mas eu quero chamar a atenção para outra coisa aqui. E eu nunca achei que ele foi a grande mente criativa por trás dos quadrinhos da Marvel. Quer dizer, eu não só não acho, como tudo que eu li me aponta para isso. Mas eu vejo muitos méritos nele. E aí o que eu escrevi foi: ele foi uma espécie de quinto Beatle, né? Ele era o George Martin, se você comparasse com a lógica dos Beatles, assim. Tinha aqueles quatro, tinha os quadrinistas fodas, e ele era a pessoa por trás, assim, que estava fazendo as parcerias e claro que chamando muito mais crédito para si do que talvez devesse. Mas, assim, cara, eu acho que isso é um puta elogio, sabe? Você chamar alguém também de George Martin. E eu sei que. Porra, esse texto foi muita gente reclamar comigo e foram muitos quadrinistas mesmo. Olha, lamentável isso. É óbvio que podia que só podia ser da Folha e assim.
Mas aí eu não sabia, os caras foram reclamar, meu.
Muita gente veio reclamar comigo e tal. Mas assim, mas aí nesse caso eu não lembro mais, Bruno, se o título que eu mandei, porque assim, saiu no site e saiu no papel. E aí eu mandei o texto. Nesse caso, esse caso foi muita exceção, porque assim, eu tinha que mandar o quanto antes. Então, eu acho que quando é para um caso assim, eu devo ter mandado o título mais simples possível, e eu acho que eles aproveitaram no site, no papel. Como tem diagramação, como eles têm que pensar na página e tal, não tem controle, né? E aí, voltando à sua pergunta em relação aos textos do Quintanilha, o do Itaú Cultural, igual você falou, é um posicionamento meu, é uma avaliação minha, e todos os títulos do Itaú eu que determinava. E os dois da Folha, é engraçado, né? Porque o primeiro, que era sobre Luz de Niterói, eu fiz e eu coloco o título. Ele, como é um jornal, a gente não faz ideia, porque a diagramação É, eu não sei como eles vão usar a imagem, eu não faço ideia de nada, sabe? Eu não tenho noção do espaçamento da folha. Então, assim, eu mando mais como uma sugestão, para apontar qual que é o caminho do texto, sabe? Mas, por exemplo, eu fiz do Búzios de Niterói pensando na matéria normal, e aí eles jogaram para a capa. E a capa, eles dão, na capa eles podem dar essa coisa
Destaque,
mais poética, né? Como é que
sim,
era? Versus a locomotiva do progresso, né?
era, nossa, era, exatamente, Marcelo Quintanilha versus a locomotiva do progresso. Aí tem um subtítulo, né,
Explica.
mais renomado quadrinista brasileiro contemporâneo, publica HQ inspirada em Dia de Caos, vivido pelo pai futebolista na década de 50.
Então,
Aí,
se bobear, Bruno, o meu título estava mais para o subtítulo. E aí eles
entendi.
pegam e colocam. E aí, para a capa, tem essa coisa. No do Formosa Márcia, eu falei, cara, isso aqui é para ser capa. Tipo, eu acho que é o trabalho mais radical do Quintanilha em relação a tudo que ele fez até aqui, né? E depois dele ganhar um Angoulême, de tudo isso. Então, assim, eu provavelmente dei um título desses mais ousados, assim, de uma ou duas palavras, e eles foram com a coisa mais, porque aí foi uma matéria de página interna, poxa, sério, cara? Mas assim, para jornal é muito difícil emplacar um
Gera
título
uma reflexão,
certinho.
né? A ideia justamente é essa, gera uma reflexão. Não é só o texto e não é só o título que vende, a imagem, né? E quando você tem isso transmutado agora para o livro da Marte, né? Ele sai desse mundo. E aí, quando eu estou lendo o Sumário, eu começo a ver e há uma variedade ali de conceitos e contextos, né? Agora você tudo bem, você livrou a cara do Stan Lee ali no seu texto e você justifica dizendo que foi feito em cima da hora, mas depois você bateu o malho nele no texto do Tom Scioli sobre a biografia do Kirby. Você foi lá, ah, moleque, Stan Lee, careta, aproveitador, safado. Não, mentira, você não falou isso não. Isso sou eu que falo. Mas tá vendo? Quando você lê os dois textos, você vê. Tem uma frase sua muito boa no texto do Stan Lee, que é: o mérito maior de Lee foi dar forma ao universo Marvel e torná-lo atraente em um mundo pós-Segunda Guerra Mundial. HQ e o mundo.
Total, cara, total, assim. E eu gosto, cara, eu gosto muito desse texto aí. Eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte, porque não vão ser muitos quadrinistas que vão morrer e ganhar e ter essa repercussão. E assim, e até hoje eu fico curioso, eu não sei por que eles não chamaram o Érico, assim, porque eu e o Érico, a gente é muito colaborador, o Érico Assis, nós colaboramos muito com a Folha. E aí, na hora que me chamaram, eu quase perguntei para a editora: por que você não chamou o Érico, sabe? Mas assim, eu queria muito escrever, então eu não ia perguntar isso, não.
Foi
Mas eu tenho
ficar dando
certeza.
ideia errada, né?
Tá bom.
Mas aqui, só voltando a uma coisa de título, para ficar o registro que é isso, assim, com a Folha, é claro que tem coisas que você passa a compreender mais. Bem, isso aqui não vai ser capa de jeito nenhum, então eu vou dar um título que eu acho que é mais título de matéria de página interna. E aí tem emplacado muitas, assim, que cara, eu mando o texto e ele sai na íntegra. Não, tem, não mexe. Mas um que eu fiz, que foi muito no começo, e aí foi para uma matéria que eu falei, cara, isso aqui tem que ser capa. E eu vou fazer um título que vai direcionar, que assim, vai corroborar para defender isso como uma capa, sabe? Vai mostrar que eu pensei nisso como uma capa. E eu acho que é o título maluco que eu já escrevi até hoje, que está no livro, que é da entrevista com Charles Burns, que é quando saiu Sem Volta. E aí eu falei, cara, eu quero fazer um negócio muito louco aqui. Como é que ficou? O amor no tempo dos homens lagartos.
Você foi abestalhada?
O amor no tempo dos homens lagartos.
E assim, cara, eu acho isso uma loucura. Eu falei, cara, eu vou mandar isso, tipo, porque eu acredito que isso aqui... E eles foram com isso, e eu acho... E esse texto é legal.
Foi capa.
É uma capa linda. Depois eu te mostro até a diagramação dela. Eu acho muito bonita. Eu acho até... Eles não aproveitaram muito a imagem do quadrinho. Eles pegaram um desenho, um autorretrato do Charles Burns, assim, e colocaram uns quadros por cima. Ficou bem elegante. E esse eu sabia. Porra, é uma entrevista com Charles Burns, cara. Tipo, pelo amor de Deus, vocês não usarem isso na capa, sabe? E, claro, tinha um apelo de ser Companhia das Letras, então ia ter um alcance maior e tem todo um tinha um marketing da Companhia das Letras divulgando sem volta. Então eu sabia assim, porra, tinha um marketing da Companhia das Letras, era uma entrevista com Charles Burns, isso era um trabalho sem volta, que ele estava trabalhando há muito tempo, e o Charles Burns não dá entrevista, cara, não dá tantas entrevistas assim. E eu liguei para casa dele, fiquei conversando com ele, e a entrevista foi legal, e eu queria que fosse capa, e eu falei, eu vou colocar o texto, título que eu acho mais louco possível, e emplacou, cara. E rolou, sabe?
Não, e tem outra... E no subtítulo tem pegadinha, né? Quer dizer, lenda dos quadrinhos americanos, Charles Burns, tem trilogia sombria inspirada em Tintim, publicada em português. Aí falou Tintim, o Márcio Júnior fala, pô, isso sim, né? Porque Márcio Júnior, grande fã de Tintim. Não, e também, mas isso de novo, vende pro grande público, né? O cara, ou para um determinado grande público, né? Para um nicho. Agora, é surpreendente, né? Porque a gente quase consegue ver quais são os títulos, pelos títulos, o que foi para a grande imprensa, porque você tem no título a palavra HQ. Né? HQ, não sei o que, HQ, quer dizer. Quando não tem, porque foi para a sarjeta? Ah, não, porque foi direto no vitralizado. Não, porque foi no fanzine do amigo. Entendeu? Porque não, senão você tem que deixar claro, HQ.
Cara, é louco isso, né? É muito louco, assim, eu também paro de pensar muito nisso, de, tipo, você não... Pensa outras mídias, sabe? Tipo, você não tem que evidenciar a mídia, tipo, você fala diretor tal, filma não sei o quê.
Nova obra de fulano de tal, aborda não sei o quê. O cara... De novo, no jornal, eu sei se a nova obra é do Spielberg ou se é a nova obra do Paulo Coelho, entendeu? Né? Mas eu não tenho que falar, novo livro, novo filme.
O novo filme de cinema do Spielberg acabou de estrear no cinema. Mas é engraçado porque, pensando assim, novamente voltando no título, porque eu estava pensando... A gente não tem um número de publicações com relação a essa prática do jornalismo em quadrinhos. A gente tem o do Érico, a gente tem o Zip do Ciro, né? Tem algumas outras publicações que falam sobre esse esquema do jornalismo. E a gente pensa muito sobre como esses livros... a gente está fazendo um livro sobre quadrinho, mas quando você coloca quadrinho e mundo, e falando sobre essa questão do título, né, de você ter o HQ para falar que é sobre quadrinho... E muito se fala, assim, um lugar comum em termos de jornalismo, ainda mais quanto mais provinciano, mais você vai encontrar esse tipo de termo, que é o mundo dos quadrinhos, né? Ou seja, fulano e o mundo dos quadrinhos. Nessa inversão, você fala justamente sobre o contrário, você não está falando sobre quadrinhos, você está falando sobre o mundo e o quadrinho. Sacou? O quadrinho está acontecendo uma coisa no mundo. E aí isso chama uma atenção para mim sobre como esses livros sobre quadrinho, como é o caso seu, são muito pouco vistos como livros sobre jornalismo, né? E a gente não tem muito... Não é que a gente não tem muito... Não se pensa tanto sobre jornalismo de quadrinhos como uma categoria que você estuda, né? Eu acho que agora a gente tem, juntamente com esse livro, uma possibilidade de você ter uma bibliografia em termos, por exemplo, acadêmicos, né? Sem ser necessariamente por mundo, mas de você ter um arcabouço de pesquisas sobre que a pessoa que vai fazer um jornalismo em quadrinhos, ela tem um material sobre jornalismo em quadrinhos, né? Não necessariamente sobre quadrinhos. Então, essa sua experiência de entrevista desde os 10 anos de vitralizado, né? Eu lembro que você comentou recentemente no blog mesmo, falando sobre os 10 anos, sobre essa coisa de como que você chegou lá e falou, vou entrevistar fulano, porque o máximo que pode acontecer é eu tomar um não na cara. Né? Então, essa experiência, no livro existe algum texto sobre a sua experiência de ser jornalista de quadrinhos, de começar e seguir esse sentido de ir atrás dessas entrevistas? E como que é essa experiência? Eu sei que você botou lá no blog, mas fala um pouquinho sobre esse pontapé inicial de você encarar essa entrevista como sendo matéria-prima do seu jornalismo.
É assim, eu até falo no prefácio assim, que putz, cara, quadrinhos estão na minha vida desde sempre. Assim, eu nunca vi como algo atípico. Tipo, eu sempre li. Meus pais sempre foram leitores de quadrinho, então, assim, sabe, ter um livro, ter uma revista, ter uma história em quadrinho pela casa era a mesma coisa, assim. E eu nunca consegui distinguir muito uma coisa da outra. E tem toda essa relação para mim, na minha formação, de, tipo, de pegar a folha, de ir direto para a ilustrada, de pegar o Globo, ir para o segundo caderno e ler Calvin Haroldo lá e... Então, eu pirei muito com jornalismo, eu me interessei muito por jornalismo também por causa de quadrinho, de pegar o jornal, de ir do quadrinho, e aí eu meio que ia de trás para frente, né? Ia da última página do Caderno de Cultura, e aí li o Caderno de Cultura, depois chegava, sei lá, no Caderno de Esporte, e no Caderno de Política Internacional e de coisas assim. Então, eu sempre gostei muito de jornal, sabe? De papel. Antes de querer trabalhar com jornalismo sobre histórias em quadrinhos, eu fiz jornalismo porque eu queria fazer jornalismo, sabe? E assim, legal escrever sobre história em quadrinhos de vez em quando. De vez em quando eu escrevia, estava na faculdade, tipo, pô, você tem que fazer uma matéria rápida para algum professor, sabe? E assim, quadrinho era uma coisa que estava aqui dentro e eu dominava e vamos fazer, estamos aqui. Mas assim, a possibilidade de escrever profissionalmente sobre histórias em quadrinhos, isso demorou para acontecer. E, tipo, quando eu comecei o blog, eu era repórter de cinema de Birdas e do Estadão. E o blog, nessa época, era muito mais sobre cinema e série, que era o que eu cobria lá. Uhum. E quando eu saí do Estadão, e quando eu me tornei freelancer, e eu não tinha uma coisa específica para cobrir, eu fui escrevendo sobre quadrinho porque eu gostava de escrever sobre quadrinho no blog. E eu comecei a vender mais pautas sobre quadrinho porque ninguém mais estava escrevendo sobre quadrinho. Tipo, claro, vários jornalistas estavam publicando sobre quadrinho, mas conseguir uma pauta original sobre quadrinho era muito mais fácil para mim do que conseguir uma pauta original sobre cinema, por exemplo. E é isso, assim, quando eu tava, a minha formação, quando eu me formei em jornalismo, eu cobria buraco de rua aqui em Juiz de Fora, eu cobria Câmara de Vereadores, eu cobria o Tupi, que é o time local, jogando na Série C do Campeonato Brasileiro. Quando eu fui fazer o trainee do Estadão, quando eu fui aprovado, tipo, cara... O Estadão é o jornal mais careta e quadrado e antiquado que existe. E até tinha o JB Medeiros escrevendo muito sobre quadrinho lá nessa época. Uhum. Mas, assim, as pessoas que estão no caderno do Estadão estão no caderno do Estadão há muito tempo e são vagas muito fixas e você não tem muita perspectiva de entrar ali, sabe? Então, quando eu entrei no Estadão, eu falei, cara... as possibilidades não são as maiores aqui de eu chegar a fazer quadrinho, jornalismo sobre quadrinhos. E, cara, isso nem passava pelo meu radar, sabe? Tipo, quando eu entrei no Estadão, eu tinha acabado de treinar e eles me ofereceram 3 vagas. Uma vaga era para fazer... era para ir cobrir cidade no Rio. E, assim, cidade no Rio é muito polícia e tal. Uhum. Era para fazer... Era para fazer madrugada em São Paulo, cobrir madrugada no Jornal de São Paulo, ou uma vaga no, no Divirta-se, que era o suplemento, a agenda semanal da cidade. E eles estavam com uma vaga para... Eles estavam precisando de alguém para ajudar a fazer cinema. E, assim, quando eu entro, cara, a parte de cinema do Divirta-se era... O guia era um formatinho, assim, tipo... Era um pouquinho mais esticado que um formatinho da Abril, sabe? Uhum. E, assim, o espaço era muito pequeno para escrever crítica. Eu ia no cinema e tinha uma repórter que... acabou virando uma das grandes amigas que eu fiz no Estadão, que ela era repórter de cinema e eu era uma espécie de sub dela, sabe, fazendo cinema. Então, assim, ela pegava os filmes bons, eu pegava tudo ruim, e o meu espaço para escrever sobre os filmes era minúsculo. E, assim, as pessoas... Eu tinha que ver muito filme, mas eu escrevia muito pouco sobre filme e tinha todo o trabalho do Divirta-se que eu tinha que fazer, que era um guia. Então, assim, o meu trabalho durante uns 2-3 dias da semana era ficar... Eles tinham uma lista de restaurantes e bares e lanchonetes e eu tinha que ficar ali. E tinham textos mais ou menos fixos, que eles rodavam a programação desses blocos de textos. Uhum. Cada semana saía uma sequência. E os textos estavam prontos já, eles renovavam anualmente, iam os críticos do jornal, pessoas contratadas por fora para fazer. E o meu trabalho era basicamente ligar para uns restaurantes e falar assim, quanto que está a coxinha catupiry? Qual que é o preço da coxinha catupiry? Qual que é o preço do carbonara de vocês? Qual que é? Era isso, cara, tipo...
Também tô cagado de fome.
Continua muito mais seguro do que madrugada em São Paulo e polícia no Rio de Janeiro.
Mas de certa forma, você se vê total encurralado. Assim, você quer trabalhar com cultura e suprir a sua criatividade, você se vê muito preso a um sistema assim, de... Não tem muito que você possa fazer ali criativamente e é maçante, sabe? Você ficar ligando... Porra, eu me davam 5 folhas e eu tinha que ficar ligando para restaurante. E foi assim durante uns 2-3 anos, sabe? E no meio tempo eu fazia as pautas sobre cinema e aí emplaquei uma ou outra sobre quadrinho no Caderno 2, assim, numa torcendo para quem sabe um dia abre uma vaga e eu vá para o Caderno 2. Mas eu saquei uma hora que nunca ia acontecer e que eu estava estagnado no Divirta-se. E aí foi quando eu saí e aí que as coisas começaram mais a acontecer, né? Mas, enfim, escrever sobre quadrinho é um complemento de renda. Quando é? O blog eu mais gasto do que ganho, porque, obviamente, hospedagem e domínio, mas, assim, esses jornais e essas revistas e todas as publicações com as quais eu colaboro, elas pagam muito mal mesmo. E é isso, assim, eu não sei se eu respondi muito bem mesmo, Lima. Mas, assim, eu espero que esse livro também seja visto como uma obra principalmente de jornalismo, sabe? Porque assim, eu fico pensando... Enquanto, outro dia eu estava relendo pela 1000ª vez e eu falei, cara, como eu queria ter lido isso durante a faculdade, sabe? Tipo, como eu queria ter lido uma entrevista de fôlego com alguém que eu admiro e saber que eu posso escrever assim, eu posso escrever sobre essas pessoas e essas pessoas são acessíveis, sabe? Eu acho que o Ramon, pelo menos, ia se sentir inspirado por esse livro, sabe?
Eu acho que essa coisa que o Lima falou dos livros, da questão jornalística, né? Ele mencionou o livro do Ciro, do Zip, que era a coluna dele no Metrópolis, o livro os livros do Érico, né? Porque já saiu o segundo Balões do Pensamento, e tem outros dois livros que são, acho que exclusivamente de entrevistas, né? Que é o livro do Télio e o livro do Universo HQ. E o seu, ele está no meio das duas coisas, porque ele tem um corpo, eu vou usar uma coisa aí, corpo corpulento, não, ele tem um pedaço grande de entrevistas, né? A gente sabe que na entrevista você rende muito bem os seus entrevistados, e aí, enfim, tem o exemplo do Rafael Coutinho, mas, cara, Charles Burns, entendeu? Chris Ware, né? A gente tem umas coisas que são importantes e que responde por um outro aspecto, né? Que é um registro do quadrinho, da cena disso, né? Isso que o Márcio estava falando, pô, né? Põe o Comics Journal, pô, né? Quietinho ali no canto, chorando em posição fetal, né?
Ei, Bruno, aproveitar essa intervenção sua aí para a gente. Que existem esses outros livros do Universo HQ e tal, né? O que eu acho que é o diferencial mesmo, assim, né? O que chama muita atenção. O livro do Ramon é porque não é um livro, né? E é esse o papo enrolado aqui. É como se não fosse um livro, por exemplo, assim, reformulando, né? Eu adoro livro de entrevista. Se é de um assunto que eu gosto, que eu amo, por exemplo, história em quadrinho, maravilha, entendeu? Né? Aquilo é mais do que suficiente para me deixar muito feliz. Mas, assim, cara, você produzir uma entrevista cujo objetivo dela é se comunicar com o leitor de história em quadrinho é uma coisa. Você produzir uma entrevista com quadrinistas que se comunica e que aborda para além do quadrinho, que sai desse lugar restrito, é outra. Né? Assim, por exemplo, né, quando eu, sei lá, né, eu quero ver os caras falarem sobre a vida, pô. Né, sobre o mundo, né? Não, óbvio que sobre o trabalho deles, né? Mas é sobre tudo, pô, né? Quando a gente está vendo lá, sei lá, uma entrevista, sei lá, Paul Auster, né? Assim, pô, cara, não é que o cara está falando de literatura, o cara está falando da existência, né? Assim, aí a mesma coisa quando, né, a gente está vendo o Martin Scorsese. Então, esse cuidado de sair do gueto dos quadrinhos, que não é um cuidado. Aí que eu acho que é a grande questão do livro do Ramon e do trabalho que ele faz, né, cara? É de colocar o quadrinho dentro do mundo, né, em fricção com a vida, né? E isso que eu acho que é a potência, que é o diferencial desse livro, né? É um livro que é para ser lido só para quem é fã de quadrinho, é leitor de quadrinho, que está atrás da opinião daqueles autores, né? Até porque, por exemplo, muitas vezes... as entrevistas do Ramon, elas eventualmente, por exemplo, falar sobre a técnica específica de um determinado autor não é a coisa principal da entrevista, sabe? Assim, né? Então, isso é uma peculiaridade muito grande. E aí eu queria, assim, assinalar um negócio e já jogar a bola para o Ramon para a gente pensar nisso. O que eu acho que é um outro patrimônio também que é isso: o livro tem essa mescla e tem a qualidade própria do texto do Ramon, a capacidade de fazer uma reflexão sobre os quadrinhos e o mundo, né, que é o que a gente está falando, mas tem essa coisa, cara, do contato direto com o autor, né? Então é óbvio, né? Ele não conversou com o Stan Lee, no, né, mediunicamente, 15 minutos após a morte do Stan Lee, para saber a opinião dele sobre ele mesmo e tal, mas de um modo geral, a grande parte do livro ela é fruto de um diálogo que está colocado, né, assim, mesmo os textos que estão lá, vocês vão ver que são textos jornalísticos, que existe uma entrevista pregressa, igual o Ramon falou, né, com esses autores. Então, cara, assim, é uma coisa que eu acho, assim, que é de um momento de você estar íntimo do cara e do pensamento desse artista, assim, que é um negócio meio raro, cara, mesmo assim no meio dos quadrinhos, né. E aí também, isso eu falei para o Ramon no meio do caminho, assim, a hora que eu fui vendo um negócio, pô, eu acompanho o Vitralizado, sei lá, eu acho que vem, sei lá. Mas é assim, pô, cara, pois, bicho, você tem noção, né, do patrimônio que você construiu aí? Porque, cara, são uns gigantes, cara, que ele, né, conversou, trouxe o pensamento desses caras e tal, e são gigantes, ou seja... Não é a reflexão do Ramon sobre a obra do cara, é uma conversa com o cara que vai provocar aí uma reflexão. Sim, e é um patrimônio gigante, assim, cara. Pô, você pega esse livro, tem Chris Ware, tem todo mundo, cara. Um dos caras que eu achei mais... Assim, eu até comentei, eu acho isso com o Ramon, assim, o que para mim talvez seja o grande quadrinista contemporâneo, assim, a grande surpresa para mim é esse Simon Hanselman, né? Esses Mau Caminho, cara. Eu acho esse cara, assim, esse trampo desse cara é genial demais. Assim, é um negócio assim, de um humor, zeitgeist, cinza. Eu... O Bruno não dá conta de ler 4 páginas desse negócio. Tenho certeza, ele morre, pode ter um infarto. Tá proibido, eu proibi, Bruno. Fala, você não vai ler isso aqui, não, cara. É perigoso. Vai morrer de rir e de tristeza ao mesmo tempo, né? E aí, assim, a hora que você vai ver a opinião do cara, o cara é tudo assim, tipo um moleque, como, quase como se fosse um moleque punk, assim, saca, assim? Eu que já fiz isso muito na minha vida, assim, pô, calma o cara aí, né? Quer ver daqui 10, 15 anos, ele lendo essa entrevista, que é uma baita entrevista com um cara legal pra caramba, e o cara sendo ultra iconoclasta, e meio bobão, assim, meio, só foda, e foda-se tudo. Assim, né? E entrevista com outros caras, os caras assim, num posicionamento muito sensível, por exemplo, ó, tem esse cara, tem uma entrevista que eu acho cabulosa lá com o Seth, né? O canadense, assim, ele vai falar um negócio sobre colecionismo, e aquilo lá, eu falei, caramba, olha o que esse cara tá falando, né? E o Ramon que foi puxando essa conversa do cara, uhum, não, mas tem uhum. isso, tem essa doideira aí, o colecionismo e tal, tal. E aí aquilo chega numa reflexão muito, saca? Profunda e tal. Certo, inclusive, amigo de Bruno Porto, esses dias postou.
Meu brother, praticamente vizinho.
Uma foto com o Certo e tal. Então, assim, o que eu vejo, cara, é que a gente tem um panorama de grandes autores dentro e fora do Brasil, né, cara? Isso é um negócio... Ou seja, esse livro, ele é livre em qualquer lugar do mundo, cara. Ele é, assim, saca? Esse é um livro que é livre em qualquer lugar do mundo. Se esse livro for publicado na França, ele é um puta livro de quadrinhos na França. Se for publicado nos Estados Unidos, ele é um puta livro de quadrinhos nos Estados Unidos. Em qualquer lugar do mundo, cara, esse livro é um baita livro, assim. Então, para isso, eu chamo a atenção. Né? E eu, assim, de novo, né, fazendo esse questionamento com o Ramon, se ele sempre teve a noção disso, que ele estava construindo ali, eu, pô, cara, olha isso aqui, bicho. Né? Ou se foi meio acaso de olhar para trás e falar assim, olha só, até que eu... Né? Como é que foi isso aí, Ramon?
Ah, eu acho que, assim, uma coisa que eu falo que é meio brincando, meio verdade... E que eu acho que eu fiz jornalismo foi sim para conhecer pessoas que eu admiro, para conversar com pessoas que eu admiro, sabe? E assim, não conhecer no sentido de fã, poder tirar uma foto, não se trata disso. É disso, para mim, sei lá, cara, a vida é isso, você conseguir uma troca sincera com alguém, assim, você, não sei, expor uma opinião e ter um retorno e interiorizar algo que você recebeu e, de alguma forma, fazer a sua crença perceptível e legível, sabe? As suas crenças, enfim. E eu acabei fazendo isso com pessoas que eu admiro muito relacionadas a quadrinhos, sabe? Tipo, pô, eu adoro cinema, eu gosto muito de futebol e eu queria muito conversar com muita gente que eu admiro de outras áreas também, sabe? Mas acabou calhando de quadrinhos ser, e eu adoro quadrinhos, sou apaixonado por histórias em quadrinhos e eu acabei indo por esse caminho e eu acho que, putz, eu acho que eu não se trata de falsa modéstia, mas eu acho que eu tinha consciência, assim, que eu estava conversando com pessoas muito extraordinárias. E hoje eu olho pro blog, cara, pô, eu fico até triste que não tem mais espaço, porque eu queria, assim, que esse livro tivesse muito mais gente que eu entrevistei, sabe? Eu até estava evitando ficar mexendo no conteúdo lá atrás do livro, porque a minha vontade era falar, Márcio, coloca esse aqui também, por favor, sabe? Vamos colocar esse aqui e... E, cara, assim, eu hoje o termo gênio tá muito banalizado, assim, mas, porra, eu acho que eu entrevistei alguns, sabe? E, assim, mesmo aqueles que eu entrevistei que não são gênios, que é a grande maioria, e eu consegui conversas que são Muito incríveis, sabe? Que não, não. Porque, assim, também tiveram aqueles gênios com quem eu posso ter conversado e conversas não renderam, sabe? Uhum. Porque nem todo mundo gosta de ser entrevistado. E tá ótimo, ninguém é obrigado a dar uma entrevista. É, mas algumas das minhas entrevistas mais legais são, assim, é o que eu falei, né? São pessoas sendo sinceras e se expondo, sabe? E dizendo o que pensam sobre o mundo. E ela também faz quadrinhos, sabe? O quadrinho é quase a parte coadjuvante da conversa, sabe? É, o segundo está em segundo plano, mas é o que justifica tudo, tá, aquela conversa está existindo, mas nem sempre a linguagem e a obra é o foco principal. Mas, porra, assim, Márcio, eu acho que sim, cara. Eu me orgulho muito desses 10 anos do blog, de todas essas entrevistas e conversas e textos que eu publiquei. E assim, eu espero que as pessoas leiam e gostem, porque, assim, é para isso que eu estou fazendo também, né? Para as pessoas olharem e ver, porra, que legal, olha o que esse cara está fazendo, e olha essas pessoas com quem ele está conversando, e olha o que essas pessoas estão dizendo, sabe? E olha o que esse cara pensa sobre o quadrinho hoje. É, enfim, eu tinha essa consciência, sabe, de, cara, entrevistei o Chris Ware 2 vezes, eu não sei quantas pessoas entrevistaram o Chris Ware 2 vezes, eu tive uma puta entrevista com o Joe Sacco, a entrevista que eu fiz com a Emil Ferris, eu acho que é muito legal, a conversa que eu tive com a Ruth Modan é brilhante, sabe, porra, as várias vezes que eu entrevistei o Marcelo de Salete ao longo dos 10 anos do blog, enfim, cara, vai, por aí vai, sabe? Tem muita gente incrível e brilhante que tá no blog e tá nesse livro, sabe?
E também tem, Bruno, e só pra, né? Porque aí a gente tá nesse universo bem superlativo, assim, que é isso que eu tô falando, que é foda pra caralho, assim. E, ao mesmo tempo, né? E aí que é bacana, assim, também, né, cara? Do É que a régua do Ramon, cara, ela passa por um outro lugar que esse só de uma dimensão de celebridade ou de artistas que já foram devidamente comprovados como, né, pessoas importantes para aquele meio. Então. Mas tem também um olhar, né, para quem está produzindo hoje, para quem a gente está olhando ali e tem uma produção que ainda está, digamos, florescendo, mas que já tem destaque e que pode render muito, né? E que a gente, de certa forma, acabou condensando ali nisso que a gente chamou de uma terceira parte do livro, que é essa sessão que o Ramon fez aí, né? Dos 3 perguntas para...
13 perguntas.
Três perguntas para aí, que saía lá na Sarjeta, encerrando as colunas, né? E isso é uma coisa que é bacana, assim, que também é ter esse olhar, né, para uma produção que é autoral e que está se estabelecendo, que está conquistando um caminho, mas que, ao mesmo tempo, já apresenta uma qualidade grande para a gente ficar ali prestando atenção, né? Então, eu queria, né, que você falasse um pouco sobre isso também, Ramon, sobre essa coisa, assim, né? Que, por exemplo, para o Ramon, sei lá, eu acho legal ver as listas, as conversas, os textos, por exemplo, né? Tanto um livro, sei lá, tipo um desse, Mau Caminho, do Simon Reis, esse aqui é um baita livro do ano e tal, quanto um fanzine lá, xerocado, de 16 páginas, do Gerlach, ele vai, bicho, isso aqui pra mim é um quadrinho foda, ou seja, não é o aspecto mercadológico que dita o olhar, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí também.
Eu acho que essas pessoas que eu entrevistava ao final de cada sarjeta era também meio que, não sei, era um posicionamento meu de, eu estou falando sobre publicações que estão chegando ao mercado, mas lembrem-se sempre de todas essas pessoas que existem aqui, que fazem meio que a roda girar, sabe, criativamente. Uhum. E essas entrevistas, eu acho que elas são muito simples, elas destoam em relação às entrevistas que antecedem elas no livro, né? Que são papos fluindo. Essas são três perguntas fixas e geralmente com artistas mais novos, pessoas que estão começando. E eu gosto disso como registro, sabe? Eu gosto disso de como registro de o que essas pessoas, nas quais eu acredito muito e em quem eu vejo muito potencial e que já são grandes artistas, têm a dizer hoje sobre a relação deles com histórias em quadrinhos, sabe? E sobre o mundo dos quadrinhos hoje. E para mim era fundamental assim que elas estivessem no livro. Eu sempre falei isso com o Márcio também topou e achou que tinha que estar presente desde o começo. E é meio que a lógica do blog, sabe? De toda a minha produção, assim, que é meio bagunçada, assim, de ter uma entrevistona e um artista internacional renomado de um lado, de um artista independente que está começando. E eu gosto disso, eu gosto desse ruído, desse choque de realidades e de como esse confronto de ideias e contextos pode revelar também como esse mundo dos quadrinhos, ele é muito mais abrangente do que alguém leigo desse universo pode achar, sabe? É isso que eu falo, por exemplo, voltando à sua primeira pergunta, Bruno, sobre conciliar realidades, assim, conciliar públicos. Eu penso que esse livro pode chegar em muita gente que já está nesse mundo dos quadrinhos e que sabe quem é o Joe Sacco, mas você sabe quem é esse artista aqui, que tem 20 e poucos anos e que está começando e que é uma pessoa extraordinária e que você deve prestar atenção. Enfim, eu acho que é isso, assim. Na forma como a gente construiu o livro, corrobora um pouco essa ideia de conciliar públicos e chocar a realidade, sabe?
Perfeito. Perfeito. E é um livro que tem, enfim, não tem como não mencionar, ilustrado por Fábio Zimbres, né? Pô, ó, né? Projeto gráfico do também quadrinista Thiago Rossi. Olha só que coisa chique, né? E você falou, prefácio do Érico Assis. E pós-fácil da Maria Clara Carneiro.
E a orelha do Rogério de Campos, uma, e a outra do Douglas Lucas.
Nossa, a Ugra. É o
Rapaz.
escrete de ouro do
Pô,
quadrinho
meu amigo.
brasileiro, rapaz.
Meu amigo.
Eu acho bom um registro que eu sou o primeiro não gênio que o Márcio publica. Você vê as entrevistas do Márcio, eu vi a entrevista dele para o Fora do Plástico, ele falou: não, por que o Gerlach, um gênio, Fábio Zimbres, um gênio, Luiz G, um gênio,
Otto Guerra.
um gênio. Aí ele vira e fala assim: e agora eu vou publicar o Ramon Vitral, um cara muito legal, um
Muito recusado.
catalisador de
Ó,
gênios.
olha só, isso
Então, assim,
pronto.
eu convidei todas essas pessoas geniais para prefácio, pós-fácio, porque, assim, como eu sou o primeiro não gênio da Marte,
Que é isso?
eu
Sou um
acho que era.
catalisador de gênio. Sou um Stan Lee. Sou um Stan Lee, rapaz.
Porra, acho que a gente tem que parar por aqui. O cara já tá me chamando de Stan Lee, sabe? Eu acho que não dá para ficar pior do que isso. Obrigado, a gente começou bem.
Stan Lee é que é um gênio, rapaz.
Eu fui olhar depois e depois que vocês mencionaram isso, eu fui olhar. Realmente, não tem nada sobre super-herói nesse livro que não o texto da morte do Stan Lee, né? Mas não tem mesmo. Não tem mesmo. Se você vai pegar, não, o livro do Tom Sawyer sobre Jack Kirby, não, mas aí é o livro dele sobre a biografia de um quadrinista que qualquer. Entendeu? É outra história. Tem nada de super. Eu vou dizer o seguinte: não tem nada de super-herói, e mesmo assim o livro é muito bom.
Se cria vergonha na sua cara.
Puro Porto 2023, olha só. Isso sim é blurb de quarta capa. Entendeu? Não tem nada de super-herói, mas mesmo assim é um livro muito bom. Ai, ai.
Por que que não tem nada de super-herói aí, Ramon?
Se Se nem os próprios super-heróis conseguem trazer nada de novo para o universo deles, o que, que eu teria a trazer de novo sobre super-heróis?
Bom, genialidade tem limites, né? Não dá para fazer milagre.
O sangue de Jesus tem poder!
Senhores, mais alguma pergunta, curiosidade, dúvida, cutucação para o nosso queridíssimo Ramon Vitral, generosíssimo, gênio!
Acho que a gente já chegou a chamar de Stan Lee. Eu acho que já tá bom antes que caia o nível.
Stan Lee da Marte, meu amigo. Olha isso.
O cara que junta tudo.
Bom, então nós vamos encerrando aqui esse histórico Lasercast. Eu vou pedir as últimas palavras de vocês. Márcio Júnior, por favor. Como editor da Impoluta Obra.
Cara, o que eu tenho a dizer para o ouvinte do Lasercast é, neste exato momento, você clica aí www.mmartproducoins.com e já salva o seu, cara. Porque esse livro realmente é imperdível, bicho. Assim, qualquer pessoa que curta quadrinho, assim, com um mínimo de intimidade, de paixão, esse livro é alegria, cara, é felicidade e amor. Aqueles livros históricos, assim, que, pô, né, eu tô super próximo desse livro, assim, sempre falo com a mão, pô, cara, isso tá muito massa trabalhar nisso. E olha que são textos que, pô, boa parte deles eu já conhecia, mas articular tudo e ver a potência que o livro tem é um negócio muito bacana. É isso, cara. Assim, corre lá e garanta o seu Vitralizado HQs e o Mundo. Lançamento em maio. Tá pertinho. Logo, logo ele tá explodindo aí na sua casa, né? Com a força do nosso Stan Lee!
Do jornalismo cultural. Stan Lee é foda. Nossa, George Martin.
A sorte de ser um podcast é que vocês não estão podendo ver a cara de desilusão do Ramon quando chamam de Lima Neto, conta pra gente suas palavras.
Ah, eu não só termino reforçando o convite para, né, fazer o livro ser um sucesso, que eu acho que ele merece, sim. E na verdade, eu tenho uma última pergunta sair dele que eu lembrei agora. Não é nem uma pergunta, é muito breve. O Márcio tinha comentado sobre essa multiplicidade de autores, né? Existe alguma intenção, sei lá, de repente traduzir algum material do blog para você ver rodar fora do país, assim, irmão?
Cara, tô super dentro se alguém se dispor a traduzir, sabe? E achar muito legal isso rodando, porque eu também acho que tem vida, sabe, para esses textos, para além do público brasileiro e dos leitores brasileiros, sabe, porque esses textos, eles são meio atemporais, sabe, claro que eles foram publicados no contexto que as obras estavam saindo aqui no Brasil, a maior parte deles, mas da mesma forma que é isso, que um texto do Comics Journal tá lá relacionado muito ao lançamento de uma obra e segue vivo e fazendo sentido até hoje. Eu acho que esses textos são relevantes porque também, mesmo para autores internacionais, eles trazem falas novas, eles trazem uma perspectiva, é isso, minha, sabe? Um cara brasileiro que dirige fora, que se propôs a entrevistar essas pessoas e tentar tirar algo que talvez nunca tenha sido dito por eles e elas. E assim, eu acho que uma outra coisa eu consegui.
Eu ia passar para você, Ramon, fazer as suas últimas palavras. Espero que você não as tenha feito agora, respondendo essa pergunta do Lima. Mas começa dizendo onde é que a gente te encontra. Porque o livro a gente sabe que a gente encontra na M Marte Producoins. .com.br. Mas você, onde é que a gente encontra?
Bem, assim, eu não gosto de redes sociais, eu faço um uso muito protocolar de redes sociais, mas eu acho que é o que eu costumo dizer, né? Se você quer me ver, o Vitralizado é o melhor ponto de referência. www.vitralizado.com, que é o meu blog. Mas, claro, assim, tanto o Twitter quanto o Instagram é /rvitral. O que eu tenho a dizer é agradecer muito. Adorei participar dessa conversa. Obrigado, Lima. Obrigado, Bruno. Obrigado, Márcio. É uma honra estar aqui mais uma vez no Raio Laser, né? E como eu disse, é um espaço contemporâneo do Vitralizado, e que eu acho que nós temos os nossos diálogos e nos complementamos de muitas formas. Enfim, um prazer essa conversa, obrigado. E aos ouvintes, por favor, corram atrás do livro. Eu acho que eu estou muito orgulhoso do que a gente fez. É um trabalho, sabe, com muito carinho, e são anos de investimento, e eu acho que é o que eu tenho de melhor a oferecer até hoje, de certa forma, está ali. Enfim, é isso. Obrigado outra vez, pessoal.
Maravilha. Obrigado, Ramon, por ter vindo. Se você disse que você está honrado, a honra é toda nossa. Ou então, pelo menos é que seja mutuamente nossa. Muito bom ter você aqui de novo com a gente no Lasercast. Nós estamos em raiolaser.net, estamos nas redes sociais todas que o Ramon abomina, como Facebook, Twitter, Instagram. O Lasercast, ele está em todos os agregadores de podcasts, e você também encontra, né, o post. A gente está aqui no nosso... tem um post com algumas imagens de coisas que a gente mencionou aqui, e claro, da capa do livro. E é isso. Muito obrigado, e nos vemos por aí.
Raio Laser é Ciro Inácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palankov, Bruno Porto, Lima Neto. Edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório. Diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.